Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova MP que facilita acesso de pequenos criadores de animais ao estoque público de milho. Plenário vota a indicação de senador ou senadora para Tribunal de Contas da União. Avança projeto que estabelece salário maternidade para grávidas que não podem fazer teletrabalho. Boa noite. Vai a sanção à medida provisória que facilita o acesso de pequenos criadores de animais ao estoque público de milho. O objetivo da MP, aprovada hoje pelos senadores e que vence nesta quarta-feira, é proteger os produtores familiares de altas no preço e falta de estoque. Repórter Roberto Fragoso.
A proposta reformula o programa de venda em balcão da Companhia Nacional de Abastecimento para promover o acesso dos pequenos criadores de animais ao estoque público de milho. A Conab é uma empresa pública que tem entre suas principais finalidades formar estoques de alimentos e intervir no mercado para evitar oscilações bruscas de preços, além de garantir a renda dos produtores e a continuidade do abastecimento interno. As recentes altas do preço do milho têm prejudicado principalmente os produtores familiares, explicou o relator da MP, Luiz Carlos Reis, do PP Gaúcho, que são responsáveis pelo grosso da produção brasileira, mas individualmente não têm poder para negociar preços melhores.
A medida provisória procura combater a distorção em que o grande criador de animais com alto poder de compra adquire maior volume de milho e se beneficia de preços menores, ao passo que o pequeno criador de animais, ao contrário, por demandar volume mais modesto de milho, paga preços sempre mais altos.
Além de reduzir essas assimetrias, a medida deve dar segurança jurídica para o programa, que é regulamentado por portarias interministeriais. Para poder comprar diretamente dos estoques públicos, o produtor deve ser apto a se inscrever no Pronaf e se cadastrar na Conab.
O Senado também aprovou um empréstimo de US$ 97 milhões para São Paulo. O dinheiro será usado para financiar um novo corredor de ônibus na zona leste da capital. A reportagem é de Marcela Cunha.
O projeto autoriza a cidade de São Paulo a contratar um empréstimo de US$ 97 milhões com o Banco Mundial, com garantia da União. O dinheiro será usado para financiar o BRT Aricanduva, um corredor de ônibus com extensão prevista de 13 quilômetros e estações para embarque e desembarque. O senador José Aníbal, do PSDB de São Paulo, lembrou que o BRT vai beneficiar os moradores da zona leste da cidade, que chegam a 5 milhões de habitantes.
Ele desengarrafa, digamos assim, a pressão que já existe nesses meios de transporte de massa que já estão à disposição dos paulistanos. Essa nova intervenção vai beneficiar mais diretamente 1 milhão e 200 mil pessoas.
São Paulo tem hoje apenas um sistema com características de BRT, o Expresso Tiradentes. O novo projeto viário fará uma conexão direta entre a Avenida Alcântara Machado, o Terminal São Mateus e a Zona Leste.
A Comissão de Constituição e Justiça debateu nesta terça-feira a flexibilização do porte de armas para caçadores e colecionadores. A proposta com essa finalidade é de autoria do Poder Executivo e já foi aprovada pela Câmara. Repórter Raquel Teixeira.
O projeto de autoria da Presidência da República prevê mudanças no Estatuto do Desarmamento para regulamentar a posse de armas de fogo por caçadores, atiradores desportivos e colecionadores. Em audiência na Comissão de Constituição e Justiça, especialistas condenaram a ampliação do acesso a armas sem a adoção de medidas de controle efetivo na segurança do país. Já atletas e instrutores de tiro defenderam mais facilidades para compra de equipamentos de trabalho. Para a senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, a circulação de mais armas entre a população civil vai favorecer a violência.
Quem garante onde vão parar essas armas? Quem vai também pagar um preço caro por isso é a segurança pública. Policial Rodoviário Federal, Polícia Federal, não vai ajudar em nada a armar a população civil.
O relator do texto, Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, esclareceu que o projeto reduz as possibilidades de porte de armas e regulamenta normas já existentes.
Esse projeto não abre nenhuma possibilidade de dar mais direito. Nós só pautamos porque é a maneira mais segura que o país vai ter de ter a segurança jurídica. Esse debate não vai ter fim nunca.
A proposta já foi aprovada pela Câmara dos Deputados.
Por 11 votos favoráveis e 7 contrários, a Comissão de Assuntos Sociais aprovou o projeto de lei que disciplina o retorno de gestantes ao trabalho presencial. Uma emenda da bancada feminina foi rejeitada pelo relator. O texto segue para análise do plenário. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Segundo a proposta, caso o empregador não opte em manter a trabalhadora em atividade remota, a gestante, inclusive as empregadas domésticas, deverão voltar ao trabalho presencial. Para isso, precisam estar vacinadas contra a Covid-19 e quem recusar vacinação deverá assinar um termo de responsabilidade. O relator, senador Luiz Carlos Reis, do PP Gaúcho, disse que os empresários estão sobrecarregados com o custo dos salários e argumentou que a proposta vai evitar o desemprego entre as mulheres.
Supermercadistas já estão trocando para homem e tirando mulheres, porque não aguentam esse processo aqui. E eu ouço grávidas me pedindo que querem voltar ao trabalho, estão perdendo o emprego.
Uma emenda da senadora e médica Zenaide Maia, do Prós Potiguar, recomendava que as condições e critérios de retorno ao trabalho presencial de gestantes e lactantes fossem definidos pelo Ministério da Saúde, ouvido o Conselho Nacional de Saúde. A emenda foi rejeitada por Heinz. Ao lembrar que a pandemia não acabou, Zenaide disse que a proposta vai prejudicar principalmente as mulheres menos favorecidas.
Eu não tenho dúvida que quem tem condições não vai deixar uma gestante de sua família ficar correndo risco. No fim, quem vai pagar o preço por isso são justamente aquelas que têm que optar entre a vida e a do seu filho ou então ficar desempregada e ficar com fome.
Para a procuradora da Mulher do Senado, Leila Barros, do Cidadania do Distrito Federal, o projeto não garante o retorno seguro de gestantes ao trabalho. A proposta segue para análise do plenário em regime de urgência.
E os senadores analisam em sessão que acontece nesse momento a indicação da casa para uma vaga de ministro do Tribunal de Contas da União. 3 senadores concorrem à vaga: Cátia Abreu, Antônio Anastasia e Fernando Bezerra Coelho, que é líder do governo no Senado. A votação no plenário é secreta. Mais cedo, os 3 parlamentares foram sabatinados na Comissão de Assuntos Econômicos. A repórter Marcela Cunha acompanhou a reunião e tem os detalhes.
A Comissão de Assuntos Econômicos sabatinou 3 indicados para assumir o cargo de ministro do TCU, que fica vago com a saída de Raimundo Carreiro para assumir a Embaixada do Brasil em Portugal. Disputam a vaga os senadores Antônio Anastasia, do PSD de Minas Gerais, Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco e Cátia Abreu, do PP do Tocantins. O relatório de cada um dos senadores foi aprovado por votação simbólica na comissão. A decisão será feita no plenário em uma votação nominal e secreta. Para o senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, a disputa será acirrada pela alta qualificação dos indicados.
O Senado Federal terá uma difícil, dificílima missão de escolher entre 3 senadores tão conceituados, com tão bons currículos, que eu tenho certeza que a diferença de voto entre eles será pequena, porque é justo que seja pequena. Os 3 são muito bons, os 3 são muito qualificados.
O senador Eduardo Gomes, do MDB do Tocantins, também elogiou a carreira dos 3 indicados.
Primeiro, fazendo um registro oportuno do momento que vive o Senado Federal e apresentar à sociedade brasileira 3 carreiras absolutamente consagradas: do senador Anastasia, da senadora Cátia Abreu, do senador Fernando Bezerra. O Senado apresenta 3 dos seus melhores quadros a essa importante função.
O presidente da CAI, Otto Alencar, do PSD da Bahia, informou que todos atingiram os requisitos necessários para ocupar o cargo, como notórios conhecimentos jurídicos, idoneidade moral e reputação ilibada.
E a votação de outras indicações também ocorre no plenário do Senado. Nesta semana, o presidente Rodrigo Pacheco convocou mais um esforço concentrado para a deliberação de pelo menos 21 indicações. Já foram aprovados os nomes de indicados para embaixadas do Brasil na República Tcheca, Coreia, além de novos membros para o Conselho Federal de Justiça e do Ministério Público. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.